Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, boa tarde. O programa Ambiente ao Meio de hoje tem o prazer de conversar com o professor Henrique de Melo Jorge Barbosa. O professor Henrique é da Universidade de São Paulo, do Instituto de Física, Departamento de Física Aplicada. Henrique, estamos aqui no estúdio, o professor Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, com os trabalhos técnicos do Gabriel. Para iniciar a nossa entrevista, a nossa conversa, Henrique, gostaríamos que você contasse um pouco para nós e os nossos ouvintes sobre a sua trajetória profissional.
Marcelo e José Marcelino e os ouvintes da rádio, agradeço o convite para participar do programa Ambiente ao Meio. Eu fui aluno da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, onde eu fiz o curso de Física, depois o mestrado e o doutorado em Física. Assim que eu terminei o meu doutorado, eu fui trabalhar como pesquisador no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que fica no Vale do Paraíba. Eu trabalhava na unidade no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, que ficava na cidade de Cachoeira Paulista, quase na divisa com o Rio de Janeiro. E nessa época eu trabalhei com modelos climáticos e mudanças climáticas, e eu fiquei lá por 4 anos, né? E desde 2008, final de 2008, eu entrei aqui no Instituto de Física da USP e me tornei professor, né? Então eu estou aqui há pouquinho mais de 10 anos como pesquisador e professor no Instituto de Física.
Muito bem, Henrique. Vamos começar falando sobre a Amazônia, né? Eu sou de um tempo, não sou especialista na área, que a ideia era que a Amazônia era o pulmão do mundo. Aí depois falaram que não era bem isso. Na verdade, era como se fosse um ar-condicionado do mundo. E agora, quer dizer, a gente descobre também que, na verdade, a Amazônia é um grande propulsor de um rio aí que vem trazer chuva para o nosso lado. É mais ou menos isso, Henrique?
É isso mesmo. Antigamente tinha-se essa hipótese de que a Amazônia, como uma grande floresta tropical, através da atividade da biosfera, né, das plantas na superfície, produzia, então, o oxigênio que a gente estava respirando, né? Só que, com os estudos e com a pesquisa científica, o que se descobriu foi que, na verdade, praticamente todo o oxigênio que é produzido é consumido pelas próprias plantas, né? Pela própria floresta como um todo. Então, ela efetivamente está processando esse ar, mas ela não está produzindo, não é assim, digamos, o pulmão da gente. Mas exatamente o que você falou, descobriu-se outras coisas fazendo pesquisa na Amazônia. Uma delas é justamente, também associado com o processo de fotossíntese, a planta troca vapor de água com a atmosfera. Então, a gente pensa, por exemplo, numa bacia de água e ela evapora, parte da água que estava em líquido numa bacia passa para o ar. A mesma coisa acontece no meio natural. E a gente usa um termo nesse caso que chama evapotranspiração, porque é a soma de evaporação de água no solo com a transpiração das plantas. Então, igual a nós, as plantas transpiram. Quando a planta está realizando fotossíntese, ela tem que abrir os estômatos nas folhas e isso permite a saída de vapor de água, além de entrar o CO2 para ela fazer a fotossíntese. E essa quantidade de água que vai evapotranspirada da floresta para a atmosfera é muito grande na Amazônia, né? Então, por que a floresta está ali, o ar em cima da floresta é muito mais úmido. E essa umidade, os ventos que vêm desde lá do Equador, como os ventos alísios que a gente aprende em geografia na escola, transportam um vapor de água do oceano para cima do continente. E se não fosse a floresta reciclando esse vapor de água, o ar que ia chegar aqui até o sudeste seria mais seco, o ar que vem do norte, que vem da direção da Amazônia. Na nossa região, no sudeste, há outras fontes de umidade, né? Não é só o ar que vem da Amazônia. A gente também recebe bastante umidade vindo do Oceano Atlântico aqui do lado da gente, né? Mas as estimativas que a gente tem hoje em dia, juntando modelos de observações e diferentes tipos de experimentos, é que em torno de 25% das chuvas que caem desde o norte da Argentina, sul do Brasil, até aqui o sudeste, vem de água que se originou na floresta amazônica, né? E por isso, então, tem esse debate sobre quão importante é a Amazônia para a chuva nessas outras regiões do nosso continente e o que pode acontecer se a gente mudar a floresta. Por exemplo, se a gente desmatar e trocar a Amazônia por pastagem de soja, entendeu? E é uma questão que realmente todas as pesquisas têm apontado isso como um grande risco, algo que vai ter bastante impacto no clima e nessa distribuição de umidade no continente como um todo, se a gente fizer essas alterações que, na verdade, já estão em curso, né?
É. Sem dúvida, você comentando conosco, Henrique, a respeito desses impactos, me fez lembrar muito rapidamente um grande impacto que sofre o Pantanal, no Rio Taquari em específico, com o Planalto e a Planície. Ocupou-se o Planalto, que é a parte de cima, vamos dizer assim, topograficamente, sem nenhum tipo de cuidado. Então, pastagens, em especial as pastagens, mesmo a agricultura, e um solo muito difícil, topografia propícia à erosão, não deu outra. Muita erosão, assoreamento, e assoreou toda a parte, né, do Baixo Taquari, lá no Pantanal, e modificou completamente o regime de inundação dessa planície. E agora, o que se faz, né? Remediar algo assim é impensável. Portanto, essas previsões, que não são catastróficas, elas são previsões reais, deveriam ser vistas com mais cuidado, porque esses impactos não têm mitigação posteriores. Então, muito importante a sua observação. Bom, mas falando um pouco de chuvas lá da Amazônia, etc., recentemente houve pesquisas publicadas por vocês. Nós lemos as recentes, provavelmente há outras, né? Sobre partículas ultrafinas. O que são partículas ultrafinas e o que elas têm a ver com a intensificação da chuva na Amazônia? Se você puder nos explicar.
Isso é um outro lado das pesquisas que a gente realiza aqui no nosso laboratório, na USP, que é entender como que as emissões antropogênicas de partículas de poluição e de gases podem alterar o meio natural. Então, nos anos de 2014 e 2015, houve uma grande colaboração internacional para trazer instrumentos científicos de medida para a região em torno de Manaus. Se a gente olha o mapa do Brasil, a gente logo percebe onde está a Amazônia, pela área verde, e lá no meio da Amazônia tem uma cidade, que é Manaus, que tem 2 milhões de habitantes. E essa cidade é cercada basicamente de floresta por todos os lados. Então, o que a gente fez nesse experimento de 2 anos foi utilizar essa localidade com a floresta em volta como um laboratório a céu aberto. Tá? Então, a gente está no meio natural, com floresta, e a cidade usa bastante energia elétrica que vem de termoelétricas. Há também muitos veículos mais pesados, usando bastante diesel. Então, as emissões são bastante sujas, as emissões da cidade, em termos de gases e de partículas. E isso é carregado pelo vento para cima da floresta. Uma floresta que, se a cidade não tivesse ali vento acima, não estaria sendo exposta àquela poluição que veio produzida pelo homem. Então, tentando chegar na sua pergunta, o que é que são essas partículas ultrafinas? As partículas de aerossol são pequenos partículas em suspensão na atmosfera, ou sólidas ou líquidas. E elas ocorrem de diferentes tamanhos. Tá? Tem partículas tão grandes quanto uma fração de um fio de cabelo, até quase tão pequenas quanto algumas moléculas juntas, aglomeradas. E dependendo do tamanho dessas partículas, as propriedades físicas e químicas delas são diferentes e o efeito delas na atmosfera vai ser diferente. Então, para explicar um pouquinho para o ouvinte da rádio, é importante eu falar sobre como que se formam as chuvas, como que se forma uma nuvem. A gente olha para o céu e vê essas nuvens de algodão fofinha, que bem brancas no começo da manhã, né? E aí elas vão se transformando em tempestade, vão ficando mais escuras. O que é que está mudando nesse processo? Está mudando o tamanho da gotícula de água dentro da nuvem. Então, dependendo do tamanho da gota, ela interage com a luz do sol de um jeito diferente. Um pouco antes disso é, mas como é que se forma uma gotinha de água dessa dentro da nuvem? Cada gota de água dentro da nuvem, ela nasce quando o vapor de água, aquele que a gente estava falando que sai da Amazônia, que tem bastante evapotranspiração, se condensa numa partícula de aerossol. Então, se a gente não tivesse partículas em suspensão na atmosfera, dificilmente a gente teria chuva, teria uma nuvem. Tá? Então, cada uma das gotinhas da nuvem, quando a gente olha para cima e vê no céu, cada uma delas nasceu com água, uma capinha de água que vai se depositando em torno de uma partícula e vai depositando mais e mais até que ela cresce e virou uma gota de nuvem. E o que que então importa para esse processo? Importa o número de partículas que a gente tem, a concentração delas na atmosfera. Vamos imaginar que a gente tem a mesma quantidade de vapor em excesso, que precisa ir para algum lugar. Se a gente tem mais partículas ou menos partículas, as gotinhas das nuvens, quando elas nascem, elas vão ter tamanhos diferentes. Outra coisa que importa é o tamanho dessas partículas. Partículas maiores, é mais fácil, tem mais espaço para depositar rapidamente bastante água em cima delas. E o terceiro aspecto, em ordem de importância inclusive, é se a superfície da partícula atrai a água ou não, se ela é hidrofóbica ou não. Então, ou a afinidade dela com a água, né? Então, esses três aspectos determinam a eficiência com que a gente consegue formar as nuvens. E voltando para o nosso laboratório no meio natural, né, a cidade de Manaus e a floresta em volta, o que a gente observou? A gente observou que as nuvens de tempestade que se formavam sobre a influência dessa pluma de poluição de Manaus, e eu estou falando de tempestades se formando bem longe da cidade de Manaus, 80, 100 quilômetros longe da cidade de Manaus, mas sobre a influência dessa pluma de poluição que foi transportada pelos ventos, essas nuvens de tempestade ela tem características muito diferentes das nuvens que se formam quando só estão disponíveis partículas de aerossol do tipo natural, daquele tipo que já ocorreria naturalmente da floresta sem a interferência do homem. Essas partículas ultrafinas, elas são uma característica bastante forte de poluição urbana. Eu estou falando aqui para a rádio de Ribeirão, mas eu estou em São Paulo. E São Paulo é uma cidade grande, muito maior do que Manaus, e a gente também tem muitas dessas partículas ultrafinas. De onde é que vêm essas partículas? Parte dessas partículas são emissões diretas na atmosfera, por processos de combustão. A indústria, é o carro, é a termoelétrica, que está fazendo queima completa e emite pequenas partículas de fuligem na atmosfera. Outro tipo de partícula que se forma, a gente emite vapores orgânicos que acabam condensando e virando pequenas partículas. Depois elas crescem, mas quando elas se formam, elas são bem pequenas. E o que esse estudo que você se referiu mostrou foi que essas partículas elas eram tão pequenas que todo mundo, outros cientistas em outros locais do mundo, ninguém considerava que partículas tão pequenas pudessem chegar a vir se transformar em gotas de nuvem. E com medidas e com o uso de modelos numéricos rodados em supercomputadores, a gente mostrou que sim, que essas partículas podem se transformar em gotas de nuvem e que isso altera completamente como que são essas nuvens de tempestade. A gente viu que o ar que está acendendo dentro da nuvem, por exemplo, ele sobe muito mais rápido numa nuvem de tempestade poluída do que numa nuvem de tempestade não poluída. A quantidade de água que tem dentro da nuvem depois de precipitação é bem maior nessa nuvem poluída do que da nuvem não poluída. Então, acho que esses são os principais, como resumo, os principais resultados desse trabalho que a gente publicou na Science no ano passado.
Muito interessante. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com o professor Henrique de Melo Jorge Barbosa. O Henrique é professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo.
Henrique, continuando a nossa conversa, eu queria que você explicasse um pouco a metodologia, né? Você falou assim que nuvens que vêm a 100 quilômetros de Manaus, quer dizer, como é que é esse processo, que deve ser bastante interessante.
Então, nesse experimento científico, foi feito um acordo de cooperação internacional com pesquisadores nos Estados Unidos, Então foram times formados por pesquisadores de São Paulo, financiados pelas agências de fomento de São Paulo, por pesquisadores do Amazonas, financiados pelas agências de lá, e por pesquisadores americanos. Existe o Departamento de Energia nos Estados Unidos realiza muita pesquisa e investe em ciência, e um dos braços desse Departamento de Energia é um laboratório de medidas da atmosfera e da radiação em partículas e gases. E a gente aprovou um projeto lá nos Estados Unidos para trazer uma grande quantidade de instrumentos que eles têm disponíveis para fazer essas medidas na região do entorno de Manaus.
Que seriam como balões?
Seriam medidas de dois tipos, né? Medidas que a gente chama in situ, que a gente faz a medida no local, aí as medidas são feitas ou em balões atmosféricos, balões que a gente lança na atmosfera e ele carrega uma sonda que vai fazendo a medida e transmite o dado via rádio para a superfície. Esse balão carrega um GPS, então a gente sabe exatamente onde que ele está fazendo a medida. E a gente tem também instrumentos no chão, colocados no chão, com um tubinho levantado a 10 metros de altura e uma bombinha que fica puxando o ar. Esse ar entra dentro de um container desses que a gente vê transportado em navio, que foi transformado em laboratório. A gente tinha esse sítio experimental próximo de Manaus, a 100 quilômetros de Manaus, com 10 containers desse, cada um cheio de instrumentos medindo diferentes propriedades, medindo, por exemplo, como que essas partículas de aerossol espalham a luz do sol, ou absorvem a luz, ou se essas partículas são boas ou não e se transformar em gotas de nuvem. Qual que é a composição química delas, qual que é o tamanho, quantas por metro cúbico que estão lá. Né? Então todo esse tipo de instrumentação estava lá disponível e a gente tinha também diversos tipos de instrumento que a gente chama de sensoriamento remoto. São instrumentos como radares, por exemplo, que mandam um pulso, escutam o eco e através disso fazem inferência sobre o que está sendo medido. E a gente tinha radares em diversas faixas de comprimento, desde visível até de ondas de rádio, que eram capazes de medir onde que estava a nuvem, qual que era a velocidade ascendente do ar dentro da nuvem, qual que era o tamanho das gotas, quanto tinha de água dentro dessas nuvens, né? Quanto tinha de água na própria atmosfera, na forma de vapor. Então, juntando todos esses dados, a gente conseguiu fazer esse panorama de o que estava acontecendo. E como os ventos alísios, eles sempre vêm de nordeste para sudoeste, naquela região, ou de leste para oeste, a gente colocou o sítio experimental 100 quilômetros depois de Manaus, então primeiro o ar passava em cima de Manaus e depois ele carregava essa poluição na direção dos nossos instrumentos. E nem sempre o vento vem exatamente na mesma direção, então essa direção varia um pouco. Então, com o mesmo sítio experimental, o mesmo conjunto de instrumentos, esperando o vento mudar de posição ao longo do dia ou ao longo dos dias e das estações do ano, a gente conseguiu fazer medidas com grande influência da pluma de poluição de Manaus, com baixa influência ou sem nenhuma influência da pluma de Manaus. E além desses instrumentos todos que eu falei, esse grande experimento internacional contou ainda com dois aviões, um avião alemão e um avião americano, cheio de instrumentos parecido com esses que eu acabei de descrever, e os aviões podiam voar e atravessar as nuvens, medir dentro e fora, fazer transectos indo de norte para sul, viajando entre Manaus e o nosso sítio experimental que estava na cidade de Manacapuru, e medir exatamente na altitude que a pluma estava, entre 500 e 1.000 metros de altura, as concentrações das partículas de poluição do ar. Partículas que só estavam ali devido à atividade e às emissões humanas na cidade. E que se a floresta não tivesse essa perturbação, elas não estariam sofrendo essa influência. Então foi mais ou menos isso que a gente teve que à nossa disposição para fazer essas pesquisas que a gente está conversando no programa de hoje.
É o lado bom da globalização, né, Henrique? Caminhando um pouco agora assim, para tentar uma síntese, por exemplo, o que ficou evidente é, primeiro, que sem partículas no fundo eu não tenho chuva. Por outro lado, o que o experimento tem mostrado é o aumento da partícula, né, a diversificação, isso com grande impacto exatamente na quantidade de água, na velocidade de deslocamento. E a pergunta que talvez fique para o ouvinte é: isso afeta a quantidade de chuva que cai num determinado local? Quer dizer, qual é o impacto do ponto de vista da pessoa que está ali debaixo da nuvem, né?
Boa pergunta. Para as pessoas na região do entorno de onde a gente fez o experimento, o que elas vão experimentar, então, é atividades de chuva, atividades convectivas mais intensas do que seria o normal. E elas são mais intensas por causa dessa influência direta da região de Manaus. Tem um outro aspecto que a gente não conversou ainda no programa, que é o efeito na própria floresta, o efeito na vegetação. Então, quando a gente tem mais partículas de poluição no ar, mais aerossóis, o que acontece é que a gente muda como que a luz do sol chega na vegetação. Tá? Então, vamos pensar que num dia sem nuvens, a gente vai na rua e faz sombra. O sol bate na gente e não bate no chão. Quando está nublado, a luz que chega no chão é aquela luz difusa, que parece vir de todos os lados. A floresta, as plantas numa floresta como a Amazônia, que tem copas de até 40 metros de altura, imagina várias camadas de folhas, elas preferem radiação difusa para fazer fotossíntese do que radiação direta. Por quê? Porque a radiação direta, ela ilumina as primeiras folhas lá em cima e depois é difícil penetrar dentro do dossel, dentro da copa das árvores. Então, quando a gente muda a concentração de aerossol na atmosfera, a gente muda quanto chega de radiação ou de luz do sol direta ou difusa. E isso altera como a própria floresta faz a fotossíntese. Quanto de carbono a floresta amazônica está ajudando a gente a retirar da atmosfera. E, por exemplo, a abater das nossas emissões para cálculos de mudanças climáticas, por exemplo. Tá certo? Um outro efeito que a gente tem, mais importante talvez, seja não diretamente das emissões da cidade, mas da mudança no uso no solo. Quando a gente promove desmatamento e remove áreas e faz queimadas ou e depois vira áreas de agricultura, a gente altera totalmente como que aquela área troca água com a atmosfera. E isso tem um efeito fortíssimo na quantidade de chuva no local e também vai ter um efeito em quanto de água permanece na atmosfera. Lembra que a gente começou conversando no programa sobre como era importante o papel da floresta em reciclar a água que é transportada dos oceanos para cima dos continentes, no nosso caso, na América do Sul. Então, se a gente remove a floresta e coloca um outro tipo de vegetação, ele altera essa reciclagem do vapor. E, em última instância, menos vapor vai conseguir alcançar, por exemplo, a região do Brasil Central ou do Sudeste ou do Sul do Brasil, afetando regiões que estão a milhares de quilômetros de distância, né?
Henrique, me conte uma coisa. O que, que nós podemos transferir desse conhecimento adquirido, né, lá na Amazônia, a partir dessas observações e pesquisas científicas, para cidades como a que você vive hoje, São Paulo? Nós temos aí, portanto, alguns fenômenos também, como ilhas de calor, né, intensificação em alguns locais, uma grande quantidade de partículas ultrafinas pela própria atividade que exerce. E esse regime de chuvas altera significativamente? O que, que nós podemos transportar esse conhecimento para outras regiões?
Certamente o mesmo efeito que a gente observou na Amazônia deve estar acontecendo na região que sofre a influência da cidade de São Paulo, né? Então a cidade de São Paulo é muito maior do que de Manaus, a quantidade de poluição exportada para fora da cidade é muito maior. Então toda a região que sofre esse impacto deve estar experimentando já o mesmo tipo de intensificação dessas nuvens de tempestade profundas, né? E só que aqui a gente não tem o mesmo conjunto de observações para ver isso acontecendo como a gente fez lá na região da Amazônia, né? Um outro efeito muito importante na cidade de São Paulo é o próprio fato da cidade existir. Então, como você citou, o efeito de ilha de calor. A gente fez uma mudança de uso no solo, né? No caso, transformando vegetação que era Mata Atlântica em cidade. Cidade essa que, em sua grande parte, é ou concreto o asfalto. E isso muda totalmente como que aquele solo, aquela região é esquentada quando recebe a iluminação, quando recebe a energia que vem do sol. Então, independente dos aerossóis, já existe um efeito de ilha de calor devido a esse tamanho da cidade, a quantidade de calor que a cidade absorve e que a própria cidade produz, né? E isso tem mudado. São Paulo, por exemplo, era considerada a terra da garoa, né? No cancioneiro popular. E hoje em dia é muito difícil observar garoa em São Paulo. O que a gente tem são tempestades muito intensas que provocam alagamentos e todo tipo de malefícios à sociedade, principalmente aquelas populações que vivem em áreas mais precárias, sem infraestrutura, né?
Sem dúvida existe uma grande alteração. Henrique, infelizmente o nosso tempo se esgotou e nem sentimos, não é mesmo? Então, queremos agradecer muito a sua participação. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com o professor Henrique de Melo Jorge Barbosa. O professor Henrique é professor do Instituto de Física, Departamento de Física Aplicada da Universidade de São Paulo. Henrique, muito obrigado pela sua participação e interessantes questões que você abordou.
Marcelo e José Marcelino, eu que agradeço o convite, eu agradeço também aí a disponibilidade dos ouvintes da rádio em estar escutando a gente conversar sobre meio ambiente. É algo super importante que a gente deveria fazer muito mais frequente.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.